Olá pessoal, meu nome é Pablo e esse vai ser o primeiro HomoCast, a primeira conversa que eu tive com nosso amigo Paulo Bracini, que do blog Paulo Bracini é filósofo, ou enfim, é o que temos para hoje. A nossa primeira conversa foi uma conversa bem interessante, não mantemos uma pauta certa, né? Foi apenas uma conversa para conhecer melhor, e eu estava um pouco travado e ainda estou um pouco travado com essa coisa de podcast ou homocast. E então esse será o primeiro dos muitos que virão. Então espero que vocês gostem da nossa conversa e podem comentar à vontade aí abaixo.
Olha, para começar, eu sou um cara bastante maduro, né? Eu tenho 59 anos, já rodado na vida. Eu sou casado, eu tenho uma relação gay, né, de 35 anos, fez 35 anos em setembro.
Nossa, eu sabia que eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar.
Tem. 35 anos em setembro fez. E foi não foi a única, mas foi a primeira. Porque houve durante esses 35, a gente teve uma crise aos 7 anos, mais ou menos. A gente separou, ficou 7 meses separado, mas voltamos. Então, é que a gente nem conta esse interregno, né? A gente esqueceu isso. Não, a conta é direta, é do começo ao fim. E é super bacana, sabe? Aquela coisa de encontrar mesmo uma pessoa bacana e que deu para construir alguma coisa interessante, né?
Mas eu acho que seria muito difícil encontrar alguém. E agora você me diz que está há mais de 30 anos, 35 anos com alguém. Eu não. Eu estou boquiaberto, estou bem.
É, não é, o pessoal normalmente, a geração de vocês, é porque é uma questão só de experiência na vida, né? Então vocês têm uma visão do mundo até a idade que vocês estão,
Ah,
né? E as coisas vão acontecendo, a gente muda, a gente sabe, e a vida não para. Então nessa fase aí que eu chamo, né, vai de 18 até eu falo que eu me encontrei mesmo. Foi com 28, 29 anos. Foi nessa fase, embora a minha relação tenha começado aos 24.
sim.
Mas até 24 eu era muito sofrido, sabe? Passei aquela dificuldade toda de aceitação, de enfrentar né, essa questão
E
toda.
naquela época, eu acho que esse tempo atrás deveria ser bem pior que hoje, não acha? Tipo,
Olha, não acho que não. Eu acho
acho
que é a
que
mesma coisa.
é.
Eu acho que é tudo, sabe? É a mesma coisa, apenas o cenário que muda. Mas as crises, as identidades, eu
Ah,
não vejo.
sim.
Tudo igual, sabe? É tudo igual. Por incrível que pareça, o problema todo foi meu, sabe? Exclusivamente meu. Porque quando hoje, assim, hoje eu tenho, eu assumi isso tudo assim, para minha família. Hoje não, né? Há muitos anos atrás. E eu não tive o menor problema com relação à rejeição familiar, essa coisa. Mas eu levo uma vida assim, né? Totalmente discreto, não tem aquele estereótipo, né? Do gay, né? Tem amizades que não são, tem amizades que são, sabe?
Mas
E não tive nenhum problema com relação a isso. Eu tive problema comigo mesmo.
você já era independente naquela época que você se
Assim,
assumiu?
sim. Isso é fundamental.
Então, esse é um ponto-chave.
Isso é fundamental. Tanto é que o meu sofrimento é muito ligado a isso, né? Eu queria me assumir, não podia, porque eu não sabia qual era a reação, e eu estava dependente, né?
Então, esse é um problema de muitos blogueiros, até adolescentes, que eu vejo.
Sem dúvida,
Né?
mas isso é uma questão momentânea, né? Chega uma hora que você vai ser independente, você
Não,
vai se
claro.
amadurecer, as coisas vão tomar uma outra, vai ter uma outra visibilidade na sua cabeça, no seu sentimento, e as coisas vão se encaixando, né? E a gente acha pessoas interessantes, sabe? Eu conheço, tem vários amigos aqui, tem relações duradouras. A minha realmente é a mais longa.
É,
Eu
pois
conheço,
é, verdade. Quantos anos
mas eu
você tem?
conheço outras de 20 anos, de 23, conheço um
Nossa,
que faz
sério?
25 esse ano. Amigos meus, daqui de Belo Horizonte, sabe assim.
Olha que.
Agora, isso eu concordo com você. Quando você falou que antigamente, aliás, eu discordo, assim, pelo contrário, antigamente eu achei. A gente era muito movido para uma busca dessa relação mais sólida, entende?
Sim.
Eu acho que hoje, eu não sei se pela facilidade das coisas, pela a forma que o mundo vê, e não é só, isso não é uma particularidade do gay, não. No mundo hétero também rola assim.
Ah, é
Né?
óbvio. Sim, é verdade.
Não é que perdeu o valor essa coisa da relação estável. E nem que, até pelo contrário, eu vejo muita gente procurando isso. Mas sempre na angústia, de, achando que não vai encontrar, que ninguém quer, ah, todo mundo só quer aventura, não sei o quê. A minha experiência com as pessoas aí dos seus 20 e poucos anos, tá sempre, eu estou mudando um pouco esse conceito, porque eu também pensava assim.
Uhum.
Mas eu estou vendo que não, que as pessoas estão buscando, talvez elas não estejam sabendo encontrar.
É.
Essa questão de ficar idealizando, eu acho isso muito. Claro, eu também tive minha fase da vida que eu tinha isso na cabeça, né? De criar um perfil de buscar uma coisa ideal. Né? Eu acho que isso, depois a gente aprende que esse ideal não existe, isso é imaginário. Existem pessoas humanas com defeitos e com virtudes.
Sim.
Né? E você tem que encontrar alguém que há o mínimo de afinidade. E dentro dessa afinidade você vai construir a relação. Né?
Uhum.
Não existe, existe sim aquela a paixão, é uma coisa que bate, né? Mas se você não trabalhar essa paixão, ela acaba e você vai voltar para o lado de gás. Vai mesmo. É o que eu acho que é muito que as pessoas vivem, né? E que a paixão acaba, mas ela acaba não, ela transforma. E se você tem o cuidado, o zelo de buscar a construção de alguma coisa, né, das duas partes, né, lógico, você, aí sim, você vai construir o que eu hoje chamo de amor, né, que é uma mistura de sentimento, é uma mistura de fraternidade, é uma mistura de compromisso, cumplicidade das coisas, né. Porque não existe uma pessoa que vá te completar, né? Porque você começar a esperar das pessoas isso, determinadas coisas que você define, né? Ela não vai te corresponder em tudo.
É.
Né? Porque tem gente que vai buscar numa relação, busca o cara tem que ser pai dele, tem que ser mãe dele, tem que ser irmão dele, tem que ser, sabe? O amante, sabe? Bom, essas expectativas.
Até psicólogo, até, né?
É. Porque tudo que a gente tem falta, a gente quer que a outra corresponda.
Verdade.
E isso não existe, né?
Não,
isso não existe. Você vai encontrar um monte de coisas interessantes naquela pessoa e vai construir a relação ao longo do tempo.
Sabe que eu até pensei que a relação homossexual não pudesse dar certo por não ter um compromisso, por exemplo, um filho, alguma coisa que segurasse. Eu achava que fosse isso. Sabia?
Hoje eu já penso exatamente o contrário.
Não, mas você chegou a pensar alguma vez assim?
Já, sim, já? Com certeza, com certeza. Eu acho que todo mundo pensa isso numa determinada fase da vida.
Uhum.
Isso passa no imaginário da gente.
Uhum.
Porque a gente tem a imagem, né, do estereótipo da família hétero. Que a família vai ser aquilo que vai te segurar, vai ser o seu suporte no futuro, então o gay não teria uma família. Eu acho que tudo isso é muito, muito relativo. Claro, é uma visão hoje de um cara que está com quase 60 anos.
Sim, é verdade.
É, eu não pensava isso com meus 20. Eu tinha medo, muito medo, sabe? Uma das coisas que me apavorava era essa questão, né? O que vai ser quando eu ficar velho, né? Porque eu sempre achava assim.
Você teve algum problema de família? Você falou que não teve nenhum problema quando
eu... Não tive nenhum. Eu expus para eles, né? Cada um num determinado momento e de uma determinada forma. Todos já sabiam, todos sabiam.
Uhum.
Não foi surpresa nenhuma, é claro, todo mundo sabe, ninguém é bom.
Né? Eu acho que um monte de gente, eu tenho um monte de amigo no blog que diz que não vão se assumir, mas sempre, às vezes o pessoal já sabe. Né?
Sim, não, mas a maioria, acho que quase, eu arrisco falar que 99% das famílias sabem.
Uhum.
Só fica naquela, um com medo do outro.
É.
Claro que tem famílias difíceis. Claro,
e às vezes tem um sofrimento daquele que não quer falar, fica se martirizando, dizendo que eles vão abandonar ou vão repreender. E no fim.
Não vai acontecer nada. Na maioria dos casos, não vai acontecer nada disso.
É exatamente.
Porque é o medo, eu acho que o maior preconceito, o maior medo está dentro da gente.
É.
Não é deles. Agora, a mãe não chega e não fala porque ela tem medo de magoar.
É.
E não sabe como. E normalmente as pessoas não estão preparadas, por muito cabeça que seja, quando é dentro de casa, essa é ótima para dar conselho para os outros, né?
Uhum.
Mas quando o problema é dentro da casa dela, ela não consegue trabalhar isso, sabe? Se expressar, chegar junto, dar um toque, né?
Uhum.
E é a mesma coisa a gente tem medo. Mas isso chega uma hora que a coisa vai vendo que é tudo bobeira, né?
É verdade.
É tudo bobeira. Eu fico olhando para trás e hoje é motivo de gargalhada, né? Os anos que eu sofri com isso, né? E sofri muito, viu? Sofri muito. Sozinho, né?
Sofrer sozinho, na verdade, né?
É uma dor difícil, muito complicado isso, muito complicado. Hoje eu tô rindo, né? Você quer rir disso.
Uhum.
E eu acho super. Ah, pra falar?
Não, acho que no meu livro, você tá lendo, isso é que aconteceu comigo.
Sim.
Uma besteira, assim, hoje, agora, eu tô de boa, né? Mas. Você passou, eu acho que talvez até pela mesma coisa.
E é um negócio interessante que eu às vezes, eu não sou psicólogo, mas eu sou um cara muito observador e eu gosto muito dessa coisa de conversar sobre o sentimento das pessoas, né? E como eu no meu blog vai muito menino novo, rapazinho aí de essa faixa de 20, 20 e poucos, né?
Uhum.
E pela facilidade, pela experiência que eu tenho de vir, pela facilidade às vezes que eu tenho de expressar, às vezes eu consigo colocar para eles algumas coisas que eles ficam meio assim, que deslumbrados, né? Entra naquele processo de encantamento, né?
Uhum.
Eu falo, gente, mas a minha proposta não é dar conselho, não é dar receita pronta, porque isso não existe. Cada um vai ter que encontrar o seu caminho, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fórmula, né? Tem a sua história para poder resolver as suas questões. Agora, o que eu puder ajudar, de mostrar, sabe, que sabe, se martirizar demais com esse sofrimento não vale a pena, isso eu tento mostrar, sabe? Porque vai chegar uma hora que você vai ver que tudo isso é bobeira, né? Foi perda de tempo, sabe? Uma dor inútil, né? E aquilo que eu falar puder ajudar no sentido, assim, de acelerar a trajetória das pessoas, para elas encontrarem mais rapidamente isso,
Uhum.
Legal, né? Eu acho que vai ser legal isso.
É, legal, bacana. Não, isso é uma coisa que passa e eu acho que eu me vejo assim, olhando pra trás e dizendo, pô, que coisa, né? Passou e foi tudo besteira, na verdade, minha. A homofobia interna.
Certo, correto, perfeito.
Outra coisa também, não sei se eu perguntei antes, mas você acha que hoje é mais fácil se assumir? Ou... Assim, não, calma, não tô falando da crise interna, assim, mas as ferramentas que nos ajudam, por exemplo.
Eu acho.
Peraí, né?
Big Brother, acho que
televisão, sim. Internet.
Eu acho que o não é. A quem é preconceituoso continua sendo preconceituoso. Quem é de cabeça, tem uma cabeça voltada para a aceitação da diversidade, também tá aí. Eu acho que o que facilita é que hoje as pessoas têm menos medo de falar. Né? É um tema que hoje está em qualquer lugar. Se liga na televisão, tem na Big Brother, tem na novela, tem no jornal, tem na revista. Né? Então a coisa ficou mais fácil nesse sentido. Antes a gente não tinha essas ferramentas. Então aquela coisa, né? Era cara a cara. E a sensação era que o problema era muito restrito, era só seu. Hoje você vê que isso é um problema assim, de milhões de outras pessoas.
Uhum.
Problema entre aspas, né? É problema no sentido de uma coisa errada, né? Não. É uma característica de milhões de outras pessoas. E no meu tempo a gente tinha a sensação de que isso era uma coisa muito fechada, muito restrita. Poucas pessoas tinham a mesma questão para enfrentar. E hoje a gente vê que são milhares, né?
Uhum.
É cada vez mais, né?
Quando eu comecei a ter essas crises com 14 anos, eu achava que eu era a única pessoa do mundo. Assim, eu era um dos únicos assim, que era assim, diferente e tal, né?
Muito louco isso, muito louco. E você vê que, mas aí você vê, hoje você entra numa blogosfera aí, são milhões de pessoas sabe, que chegam pra você e colocam, estão vivenciando a mesma coisa, né?
É verdade.
Nós não tínhamos isso, pô. Nós não tínhamos isso, né? Nós tínhamos, o que que nós tínhamos de... Pô, eu sou de um tempo que não tinha televisão. Você tem que entender, ter uma ideia, né? Quando eu fui conhecer televisão, eu tinha... A primeira televisão que eu vi, eu já tinha 10 anos, qualquer coisa por aí. E fui ter televisão em casa quando eu tinha 17.
É verdade.
Escuta o que eu tinha, era rádio, rodinha de amigo e cinema. E aquele cinema dos anos 40, que é o que chegava pra gente, chegava um filme pra chegar no Brasil já tinha passado lá na Europa 10 anos atrás, né?
Era
tudo assim.
Você falou então, o cenário mudou, né?
Mudou. E eu acho que pra melhor, e eu acho que favorece. Agora, eu acho assim, que a mudança do cenário não implica que as crises pessoais desapareçam com um passo de mágica. Não, não, não desaparecem. Até porque não, a forma, a estrutura social continua a mesma, as famílias são estruturadas do mesmo jeito. Né? Eu acho que as pessoas chegam no casamento com a cabeça mais aberta, mas até a hora que elas são, não, enquanto elas não são nem pai nem mãe. Na hora que são pai e mãe, viram aquela, a história daquela música, né? Continuamos os mesmos e vivemos como nossos pais, né?
Então, essa foi a conversa que eu tive com o nosso amigo Paulo. Foi muito bacana, conversamos por mais de 2 horas, mas esse foi apenas um trechinho legal também que discutimos. Muito obrigado por acessar o blog, por participar com seus comentários. Isso é algo muito gratificante para mim como blogueiro. A gente se vê no próximo post ou no próximo Homocast. Até mais. Tchau, tchau.